Muito bem, então vamos dar início à nossa reunião. Boa tarde, Sr. Deputados. Temos três pontos de ordem de trabalhos. Vamos avançar pela ordem. Ponto 1, eleição do vice-presidente da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Depois da renúncia ao mandato do Sr. Deputado dos Campos Ferreira do PSE, que era vice-presidente desta Comissão, o PSE indica para o lugar de vice-presidente desta Comissão o Sr. Deputado António Costa Lima. António Lima Costa. Peço desculpa. Sendo assim, julgo que estamos em condições de votar, a não ser que consideremos que está. Sim. Sim, mas a mesa considera-se indicação partidária como suficiente. Ok, muito bem. Está esgotado o ponto 1 e o Sr. Deputado António Lima Costa está. Eleito e em funções e em funções já com uma incumbência na próxima quinta-feira, portanto não, e no caso, quarta-feira a seguir ao plenário há a reunião da comissão, portanto ainda pode ter que assumir funções nessa reunião, portanto. O segundo ponto é apreciação e votação das atas 32 a 39, correspondentes às reuniões de 24 de outubro a 20 de dezembro de 2018. Não há indicação de pedidos de intervenção sobre as atas. Eu vou colocar então as atas à votação e julgo que podemos votá-las em conjuntamente, 32 a 39. Sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Antes de avançarmos para o ponto 3, já temos condições para avançarmos para a votação do relatório e das propostas de alteração, com a chegada do Sr. Deputado Heitor Sousa. Informar, Sr. Deputado Heitor Sousa, pedi agora a sua atenção. Eu já dei esta informação informalmente há pouco. Nós, conforme combinamos, na última reunião de mesa e coordenadores e comissão relatora, pedimos ao Sr. Presidente da Assembleia uma audiência para a próxima quinta-feira para entregarmos o relatório. A resposta veio logo de seguida, de imediato, dizendo que sim, que nos recebia e propôs quinta-feira às 10h15 da manhã. A comissão será representada pela mesa e pelos coordenadores. E pronto, nesse sentido, queria saber se confirma a presença, quinta-feira, às 10h15. Muito bem. Para além disso, na véspera, ao final após o plenário, na quarta-feira, temos uma reunião da Comissão para que até essa hora os grupos parlamentares entreguem as suas posições globais, as suas declarações de voto sobre este relatório. Ficou combinado que depois da votação de hoje decorrerá um tempo para que os grupos parlamentares façam a sua análise sobre aquilo que foi votado e foi aprovado, para que possam depois construir as suas posições globais sobre todos os trabalhos da Comissão e sobre o relatório em concreto e as conclusões aprovadas. Isso será feito até ao início da reunião de quarta-feira após o plenário. Basta entregar, portanto, é um capítulo que não é votado, basta entregar a posição global por mail até a hora da reunião. Pronto, queria também recordar isso. Vamos então entrar no ponto 3. Não sei se há algum grupo parlamentar que quer colocar alguma questão prévia antes da votação. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dentro deste guião de votações, há algumas, achamos nós, que há algumas votações que estão invertidas. Porque há situações em que se vota primeiro a conclusão e depois um aditamento à conclusão, quando devia ser o contrário. Por exemplo, na conclusão 30, eu abri isto só por uma questão de casualidade, a conclusão 30 é a primeira votada, está na página 29 do guião. A conclusão 30, vota-se primeiro a conclusão 30, relativa ao capítulo 2.4, e depois é que se vota a proposta de aditamento à conclusão 30. Nós achamos primeiro se é votar a nossa votação da conclusão 30, depende da aceitação do aditamento à respectiva conclusão, porque o aditamento muda substancialmente a conclusão.
Vamos ouvir os restantes grupos parlamentares, então, em relação a essa chamada de atenção. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sobre esta questão,
eu queria dizer
isto o seguinte. Isto acontece só em duas ou três situações em que, efetivamente, a conclusão, por ser politicamente relevante, na nossa opinião, muda efetivamente. O aditamento não é um simples aditamento, é mesmo uma alteração substancial da conclusão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. É sobre esta questão. Força.
Nós também identificámos essas situações. Julgo que todo o guião está construído na lógica de votar o aditamento depois da aprovação do texto ao qual o aditamento se refere, e eu julgo que é assim que se costuma fazer. Eu acho que essa é a forma que o próprio procedimento definido na lei estabelece. E, portanto, não me parece que esteja mal feito. Em todo o caso, também nos acontece a nós o mesmo que acontece ao BE, relativamente ao sentido de voto do ponto da conclusão com a redação que passa a ficar ou não com o aditamento. Nesses casos, eu fazia uma sugestão muito simplesmente, que é a seguinte: há situações em que isso para nós não faz diferença, em que o aditamento existir ou não, não altera o nosso sentido de voto. E nesse caso, eu não tenho nada a dizer. Mas nos casos que eu identifiquei como sendo sensível para o sentido de voto da conclusão, nesses casos, que são dois, julgo eu, que eu tenho apontados no guião, eu, pela minha parte, direi, posso solicitar que se vote o aditamento, porque o aditamento em si mesmo é um texto. E sendo o aditamento um texto, pode ser aprovado o aditamento e não a parte da conclusão número X. No limite, nós não estamos a falar de uma linha A de um corpo de um artigo. Estamos a falar de uma frase ou duas. Estamos a falar de uma ideia. E a ideia que se segue à conclusão fica reconhecida.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, eu sugeria que, quando chegarmos ao momento dessas questões, julgo que são todas no capítulo das conclusões, segundo percebi da intervenção do Sr. Deputado.
Onde isto acontece?
Pronto. Onde surgir a questão, os Srs. Deputados sinalizam. Está certo? Ok. Sinalizam quando chegar à altura. Ok. Mais alguma questão prévia queiram colocar antes de começarmos a votação? Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Só para dizer que até me pareceria que a votação da proposta antes do texto seria o mais cordial, mas como agora foi proposto, evita alterar o documento e, portanto, em termos de economia processual melhor. Queria só fazer aqui uma nota quase à lei de declaração prévia de voto. Eu acho que houve aqui um grande trabalho da Comissão de redação deste documento. Houve um grande esforço de consensualização do texto e é, portanto, por causa desse esforço de consensualização justifica aquilo que vai ser a orientação do Partido Socialista ao longo da votação das propostas da alteração. Ou seja, independentemente de qualquer opinião particular sobre esta ou aquela proposta de alteração, a posição do Partido Socialista é que se deve preservar o texto consensualizado pela Comissão de Redação, ou que chegou na Comissão de Redação, e, portanto, desde já digo que votaremos contra o conjunto das propostas de alteração apresentadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Julgo então que estamos em condições de começar a votação. Qualquer questão que queiram sinalizar, questionar a ordem de trabalhos, peço para sinalizarem, portanto. Vamos começar então pelo capítulo 1. Não há propostas de alteração. Eu vou perguntar quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade o capítulo 1. Vamos então passar ao capítulo 2. Deixamos o corpo do capítulo 2 para o fim, como é habitual. Seguimos então para votação da proposta apresentada. Sim, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Estou-me aqui a chamar a atenção que, eventualmente, o título do capítulo 3, que é aquele que vamos entrar agora, não é? Adiamos o segundo, então peço desculpa.
E estava eu a dizer que íamos começar por votar no capítulo 2 a proposta apresentada pelo PCP de substituição do parágrafo que se inicia com, e passo a citar, o quadro financeiro plurianual da União Europeia. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD? Eu vou repetir. Estamos a votar a proposta apresentada pelo PCP de substituição do parágrafo que se inicia. Posso então? Contra? Pronto. Então, foi rejeitada com os votos contra do PS, do PST e CDS e os votos favoráveis do PCP do Bloco. Segunda proposta, apresentada pelo Bloco de Esquerda, da alteração do parágrafo que se inicia com, e passo a citar, para o próximo período financeiro 2021-2027, ainda no capítulo 2, seguindo o guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos favoráveis, com os votos contra do PS, PST e CDS e os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Vamos votar então uma terceira proposta no capítulo 2, desta vez apresentada pelo PCP, da alteração ao parágrafo que se inicia com, e passo a citar, a Comissão Europeia propõe também a criação de um, e segue o texto, ainda no capítulo 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Contra? Ok. Foi rejeito, idêntico à anterior. Votação da proposta do Bloco de Esquerda, da alteração do parágrafo que se inicia com, e passo a citar, a Comissão Europeia desvalorizou, vírgula, ainda que na sua forma, reticências, continua, consta na página 2 do guião, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi rejeitado com os votos contra, com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra os restantes partidos. Vamos votar então o corpo do capítulo 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PS e com os votos contra do Bloco CDS e PCP. Passamos então para o capítulo 3. Capítulo 2, perdão. Capítulo 2. 2.1. Não havendo propostas de alteração, eu pergunto se podemos votar os capítulos 2.1 e 2.2. Da página 3 do guião. Okay. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e Bloco de Esquerda. A abstenção do CDS e o voto contra do PCP. Capítulo 2.3, Política de Coesão. Temos uma proposta apresentada pelo CDS de aditamento de um novo parágrafo a seguir ao parágrafo que se inicia com, e passo a citar, de acordo com as propostas em cima da mesa, fecha aspas. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PST e do PS e do Bloco de Esquerda. E com os votos favoráveis do CDS e do PCP.
E a abstenção?
A abstenção do Bloco. Ok. Pergunto se podemos votar então o capítulo. Foi rejeitado. Os votos contra do PSD e do PS, a abstenção do Bloco, os votos favoráveis do CDS e do PCP. Pergunto se podemos votar conjuntamente os capítulos 2.3 e os. Não? Ok, então vamos seguir. Votação do capítulo 2.3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC e do PS, abstenções do CDS e do Bloco de Esquerda. Abstenção do CDS e os votos contra do.
Não,
contra do CDS, ok. Então a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Do PCP e do Bloco de Esquerda. Muito bem. 2.3, sim. Estamos na página 4 do guião. Estamos na página 4 do guião. Vamos votar então no capítulo 2.4, votação fonte de financiamento, votação do capítulo 2.4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, do PS e do Bloco de Esquerda e os votos contra do CDS e do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias.
Eu solicitava que a próxima votação fosse separada o primeiro parágrafo do segundo parágrafo da proposta de alteração apresentada pelo BE.
Portanto, na página 6 do quadro, na proposta de editamento do Bloco de Esquerda, que tem três parágrafos.
Peço desculpa, Sr. Presidente, eu enganei-me. Eu queria dizer o segundo e o terceiro separados do primeiro.
Portanto, o PCP solicita a votação em separado dos parágrafos 2 e 3, não, segundo e terceiro parágrafos.
Primeiro,
em conjunto. Muito bem. Estamos em condições de votar? Então vamos a isso. Vamos votar o primeiro parágrafo da proposta do Bloco de Esquerda. Página 5 do guião. Há uma proposta do Bloco de Esquerda no capítulo 3.1, coesão e modernização do território. Proposta do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda apresenta uma proposta de aditamento que tem três parágrafos. O PCP solicita votar em separado o primeiro parágrafo e depois o segundo e o terceiro em conjunto. Podemos começar, então? Muito bem, então vamos votar. Primeiro parágrafo da proposta de aditamento do Bloco de Esquerda ao capítulo 3.1. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Bloco de Esquerda. Foi rejeitado com os votos contra do PSD, PS e PCP. A abstenção do CDS e o voto favorável do Bloco de Esquerda. Foi rejeitado. Vamos votar então o capítulo 3.1. E as duas? Sim, dois parágrafos. Tem razão. Para ver se estava atento à proposta. Vamos votar então os parágrafos 2 e 3 da proposta de editamento do Bloco de Esquerda ao capítulo 3.1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Foi aprovado. Capítulo 3.2. Desculpa, agora é que vamos votar o... Então foi rejeitado, perdão. Foi rejeitado, os capítulos 2 e 3 foram rejeitados. Vamos votar os capítulos... Tem toda a razão. O proposta de editamento do Bloco de Esquerda foi rejeitada. Pronto, assim está mais correto. Vamos voltar ao capítulo 3.1. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra, portanto. O PCP vota contra, Bloco e CDS abstêm-se. Quem vota a favor? PS e PSD. Foi aprovada. Deixou... O Bloco de Esquerda vota contra, é isso? Pronto. PCP e Bloco de Esquerda votam contra, CDS abstém-se e PSD e PS votam a favor. Foi aprovado. Podemos prosseguir? Capítulo 3.2, mobilidade e transportes. Temos uma proposta apresentada pelo PCP de aditamento à linha E, concorrência, que tem título concorrência, no parágrafo que se inicia com, e passo a citar, serão inúmeros os desafios, fim de citação. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS, como é que votou? Contra. Foi rejeitada na proposta do PCP, com os votos contra do PSD, do PS e do CDS, e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Rejeitado. Página 6 do guião, votação da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda de eliminação da parte final do parágrafo que se inicia com, e passo a citar, face a estes desafios, decorre dos diferentes, fim de citação, do capítulo 3.2. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? O Bloco vota a favor, naturalmente. O autor da proposta é rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Foi rejeitado. Votação do capítulo 3.2 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PS, as abstenções do Bloco de Esquerda e do CDS e o voto contra do PCP. Foi aprovado. Entramos no capítulo 3.3, Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas. Temos uma primeira proposta apresentada pelo PCP de eliminação do parágrafo que se inicia com, e passo a citar, a Política Agrícola Comum, PAC, é uma das mais, fim de citação, do capítulo 3.3. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS, os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Rejeitado. Vamos votar. Sr. Deputado Bruno Dias?
Quiserem fazer as três votações seguintes em conjunto?
É possível?
Sim.
Então vamos lá. São as três votações da página 7 do guião. Vamos a isso. Vamos votar então as três propostas apresentadas pelo PCP ao capítulo 3.3 que constam da página 7 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram rejeitadas com os votos contra do PS, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Avançamos para a página 8. E temos aqui uma proposta do Bloco de Esquerda de aditamento ao parágrafo que se inicia com, e passo a citar, face aos impactos com as alterações que as alterações climáticas, fim de citação do capítulo 3.3. Vamos votar. A proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PST, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Rejeitada. Vamos votar o capítulo 3.3 do relatório. Não tem mal. Vamos votar então o capítulo 3.3 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS, os votos contra do Bloco e do PCP. Entramos no capítulo 3.4, o mar e as pescas. Temos aqui uma proposta do Bloco de Esquerda de aditamento ao parágrafo que se inicia com, e passo a citar, a economia do mar deve, assim, ser encarada, fim de citação, do capítulo 3.4. Proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com voto favorável do Bloco de Esquerda e os votos contra os restantes grupos parlamentares. Sim. A mim cabe-me sinalizar, identificar os sentidos de voto. Agora, a pergunta acho que é retórica e política, não é para mim, não é para a mesa. Vamos prosseguir então. Está a correr bem, portanto vamos prosseguir. Não, está a correr bem o ritmo da votação. Acho aquilo que sou deputado, o Fernando Rocha Andrade, disse agora, penso que já disse na altura que já se encontrava cá, sou deputado Heitor Sousa. Votação do capítulo 3.4, da página 9 do guião, capítulo do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, do PS e do CDS e os votos contra do Bloco e do PCP. Capítulo 3.5, valorização das pessoas. Temos aqui duas propostas apresentadas, cinco propostas apresentadas pelo CDS. É possível votar em conjunto, não é? Sr. Deputado Heitor Sousa.
É só uma informação que é relevante para este ponto. e que é um aditamento que o PCP nos fez, e portanto só hoje é que eu soube que esse aditamento tinha sido aceito, e que diz respeito ao primeiro parágrafo do texto, acrescentar, a seguir a índice de Gini. É uma frase muito simples, mas que é relevante. A seguir ao índice Gini, no capítulo 3.5. Página do relatório. Do relatório, para lá. É 37 do relatório. O primeiro parágrafo diz índice Gini, certo? Termina índice Gini e que deve ser acrescentado, nós aceitamos essa ideia, é urgente combater as desigualdades sociais e promover a valorização do trabalho. Isso é o acrescento que nós integramos e que também só soubemos hoje, que tinha sido também aceito pelo PCP. Há outras propostas que o PCP fazia. Não chegaste a fazer.
Posso?
Como? Posso esclarecer?
Sim.
Se bem estamos todos a entender, o que o deputado Heitor de Sousa acaba de informar é que aceita esta, acolhe no seu próprio texto esta proposta que tinha sido apresentada há umas semanas, há uns dias, pelo PCP, na altura das propostas de alteração, e como tal, não, o texto passa a ter esta frase por opção do relator, deputado Heitor de Sousa. Mas não há aqui alterações a ser votadas, portanto, isto não altera o sentido nem do guião, nem do que estamos agora aqui.
Bom, Sr. Deputado, então deixa ver se estabilizo a sua intervenção no quadro daquilo que é a votação do relatório. Nós tínhamos acordado que até o final do dia de quarta-feira desta semana os relatores identificavam aquelas propostas que os grupos parlamentares fizessem chegar, que se aceitariam ou não incluir nos capítulos que lhes estavam atribuídos como relatores. Neste caso, o Bloco de Esquerda foi o relator deste capítulo, valorização das pessoas, e portanto caberia ao relator decidir se aceitava algumas das propostas que os grupos parlamentares fizessem chegar, não propostas novas, mas identificação de propostas que fazem parte daquilo que foi o trabalho da Comissão Relatora, não é? O segundo interpretei das palavras do Sr. Deputado Bruno Dias, esta frase que o Sr. Deputado Relator Heitor Sousa aceita incluir neste capítulo faz parte do conjunto de propostas que o PCP entregou nos trabalhos da Comissão Relatora. É isso? Foi isso que disse. Muito bem. Sim.
Eu posso esclarecer que é exatamente isso. Portanto, o que eu percebi foi que a proposta de alterações às conclusões era deslocada, porque isto estava no capítulo 3.5. E é onde havia, como uma das alterações que nós aceitávamos, este acrescente desta frase. Portanto, eu falei com o deputado Bruno Dias e sugeri-lhe que isto ficasse no capítulo 3.5 com o acrescente dessa frase.
E não nas conclusões.
Portanto, não é das conclusões, mas sim do capítulo 3.5.
Hã? Deputado Duarte Marques.
Só há aqui um problema. Deputada Emília Cerqueira levantou aqui uma questão que é pertinente. É verdade que isto é tudo muito correto, mas o facto é que se acomodarmos agora esta alteração, perdemos no passado a hipótese de fazer alterações a este texto. Agora nós podemos fazer. E esse é o problema. De outro modo, diríamos já que sim de caras. Deputado, não é, desculpe lá, para já não tem que reagir assim. Em primeiro lugar, não tem que reagir assim. Segundo, eu estou a levantar. Tem que reagir assim porque isto é um debate, penso eu, que está a correr bem e não é preciso reagir dessa forma. Por outro lado, isto é uma questão de respeito, se tem ou não tem, eu gostava que tivesse. Por outro lado, isto é um problema técnico e que nos ultrapassa. Eu sequer até posso concordar com a sua proposta. Perceba o que eu estou a dizer. Eu se calhar até concordo com a sua proposta. Agora, perdemos aqui o direito de apresentar alterações que agora penso que é o próprio Presidente da Comissão que tem que dirimir o que é que vai fazer.
Sim, a Sra. Deputada Emília Cerqueira também pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, se me permite. Primeiro, eu não gosto muito de julgamentos de intenções de coisas que não foram ditas. Sr. Deputado, isto eu tenho que deixar desde já claro. Segundo, estes relatórios obedecem a prazos, a formalismos e a textos consolidados ou não. Vamos recebendo textos, depois temos um texto consolidado que permite ou não a apresentação de propostas de alteração. Quando nós chegamos ao momento em que todos os prazos acabaram, estamos na votação de todas as propostas de alteração e surge ad hoc neste momento uma proposta de alteração que podia ter sido feita em tempo e cada um de nós, cada grupo parlamentar tomava as posições que entendesse sobre elas, não se trata de ser favorável ou não ser favorável, a questão trata-se é que não se pode criar regras de exceção para situações de exceção porque alguém se esqueceu e isso seria de certa forma tornarmos o caos em qualquer trabalho que está a correr bem. Na altura, em declaração de voto, cada um poderá dizer aquilo que entender sobre essa matéria, mas o que não é este momento, independentemente do que nós pensemos sobre ele.
Sr. Deputado Nuno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos tentar ser eficazes e justos ao mesmo tempo. A questão que o PSD coloca é factualmente verdadeira. O PSD, o CDS ou outro partido qualquer podia ter apresentado até uma proposta de eliminação a este texto se soubesse que ia ser integrado ou de alteração. Isto é factualmente verdadeiro. E o contrário poderá vir a acontecer. Ninguém me garante que de repente apareça uma alteração com a qual eu estou inteiramente em desacordo e que não estou com tempo de fazer qualquer iniciativa. Chama a atenção para o facto que a proposta de alteração do PCP foi feita em devido tempo. A deputada Emília Cerqueira não, se calhar não queria dizer que não foi, mas disse. Não foi acolhida em devido tempo. Portanto, a proposta de alteração foi feita, foi acolhida agora, foi dada a conhecer, e aquilo que eu sugeria ao Sr. Presidente e aos seus deputados é que, havendo alterações que não estão registadas a priori para a votação, a proposta que eu faço é, ainda por cima, a proposta da autoria do PCP, eu coloco nestes termos. Se houver acordo do Sr. Presidente, a regra poderá ser do consenso. Se houver consenso dos vários partidos, a alteração é integrada. Isto pode acontecer noutros momentos. O que é certo é que isto não está no guião de votações e, como tal, se algum partido objetar, aceitamos que não haja lugar à alteração.
Eu queria ouvir primeiro os deputados que se inscreveram para falar sobre o assunto e isso ajudará certamente a decidir. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca já tinha pedido a palavra há pouco, depois comunica a decisão, conversando, não é?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que estou um bocado baralhada, porque eu nem sequer escrevi aqui a frase que o deputado Heitor de Sousa leu e, portanto, não está aqui em causa sequer o nosso sentido de voto. Confesso que acho que, por uma questão de princípio, fizemos todos um esforço de consensualização ou de trabalho de integração das propostas que cada um dos relatores entendia que era de integrar e, portanto, confesso que a esta altura do campeonato, sermos confrontados com a inclusão ou acrescento de uma proposta de alteração não me agrada muito, até porque isto são áreas temáticas em que esta até pode ser inócua, esta frase, mas pode aparecer uma outra em que, por exemplo, eu que não estou em condições, ou aqui os deputados presentes não estão em condições de avaliar o sentido de voto. Agora, isto como posição de princípio. Agora, pragmaticamente, eu confesso que nem sequer percebi exatamente, porque daquilo que disse, eu fiquei com a ideia que estaríamos a passar um texto que estava numa conclusão mas depois, no fim, acabei por perceber que não. Portanto, nem sequer... E por lapso o Bloco de Esquerda não indicou. Não, será? Bom, pronto. E o PCP também por lapso não se apercebeu no texto, no tempo que correu o texto, que esta proposta não estava incluída. Portanto, eu acho que isto abre não é de todo pelo sentido de voto, porque não pode não alterar, não sei, não, só ouvindo, mas acho que de facto abre um precedente que poderá ser uma caixa de Pandora para outras propostas aqui de futuro.
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Primeira questão material, no terceiro parágrafo da mesma página do relatório está escrito: para a próxima década, um dos objetivos estratégicos mais relevantes deve ser a correção das desigualdades sociais. Nesse sentido, está a necessidade de valorizar o trabalho e aumentar a remuneração justa dos salários. Eu tenho dificuldade em compreender o que é que a frase que se pretende acrescentar difere no seu sentido essencial desta que já está presente e foi consensualizada. Isto quanto à questão de fundo. Quanto à questão procedimental, o próprio facto de estarmos este tempo todo a discutir revela o seguinte: nós temos aqui um texto que foi estabilizado e que, portanto, qualquer desvio neste momento, a não ser por uma razão muitíssimo ponderosa, deste guião, acho eu, inviabiliza a conclusão do trabalho. Portanto, eu revejo-me aqui na posição apresentada pelo Partido Social Democrata na quanto à questão procedimental, e acho que não deve ser modificado o texto, até porque, como eu digo, a posição em causa já está plasmada no mesmo texto.
Tenho o Sr. Deputado Heitor Sousa inscrito.
Sr. Presidente, eu vou retirar a proposta, mas é conveniente dizer que eu, em devido tempo, escrevi um mail ao deputado Bruno Dias a propor a aceitação desta parte. E não teve resposta. Portanto, o deputado Bruno Dias disse-me hoje, aliás, ontem, que aceitava o mail que eu lhe enviei. Mas ontem já era tarde. E por isso eu tomei a iniciativa de acordo com aquilo que eu aceitei, fazer esta proposta aqui. Claro que, como o deputado Bruno Dias disse bem, esta proposta só seria integrada se fosse unânime. Como não é unânime, eu retiro a proposta.
Dou, com certeza.
Obrigado. Se bem alguém me ouviu, aquilo que eu tinha proposto era quanto ao critério e ao método de alguma alteração que surja agora. Curiosamente, ninguém se pronunciou sobre isso. Portanto, eu pedia que o Sr. Presidente, interpretando o espírito, uma interpretação autêntica do espírito desta comissão, o Sr. Presidente nos diga se, havendo alguma questão que seja suscitada neste momento, se pode ser admissível no quadro de consenso dos partidos. É tão simples quanto isso. Neste quadro, em função do próprio texto em imprenso, não houve esse acordo. E nós não ficamos nada tristes com isso. Mais à frente, há duas conclusões em que se o PCP puder, irá propor que em vez de uma palavra esteja outra. Se eu souber desde já que isso não vai ser possível, eu não vou tentar. Se eu souber desde já que, havendo consenso, essa correção de uma palavra por outra pode ser admissível, eu farei isso. Eu estou só a falar da questão do critério, do método, do procedimento, para sabermos como é que nos organizamos, porque a questão apareceu agora. Faço-me entender? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então resolver este impasse, que já está resolvido porque o autor retirou a sua proposta, mas em todo o caso, em jeito de jurisprudência para a continuidade dos nossos trabalhos, tudo aquilo que não faz parte do relatório das propostas de alteração e de aditamento consideraremos que são situações excepcionais. As situações excepcionais resolvem-se sempre por unanimidade. Se houver uma vontade unânime em fazer qualquer alteração, não será o Presidente da Mesa a obstaculizar. Mas se não houver essa unanimidade, obviamente não podemos abrir essa exceção. Foi o caso, mesmo que o autor não retirasse, a partir do momento que um grupo parlamentar não aceita, neste caso até foi uma larga maioria dos deputados aqui representados, estava resolvido. Mas, entretanto, o autor retirou a proposta. Sim, força.
Eu acho que por uma questão de transparência e para que não fique qualquer dúvida, o PSD fará a mesma declaração de voto que o deputado do Partido Socialista fez no início. O PSD enaltece o trabalho da Comissão de Redação de tudo isto e, portanto, à partida, por princípio, não vai votar a favor de nenhuma proposta de alteração e vai retirar a sua que fez no ponto mais adiante. Por uma questão de transparência, para não contarem com votos do que é que seja. Portanto, se isso for importante para a sua decisão, o PSD está contente com este relatório e, portanto, não vai mudar de opinião até ao final, a não ser que haja algum caso que não esteja à espera que apareça por aí. Mas é só por uma questão de transparência para não serem surpreendidos.
Obrigado, Sr. Deputado. Aquilo, Sr. Deputado, o Sr. Deputado Eito Sousa, vamos tentar resolver de vez este... Sr. Deputado Duarte Marques, o que foi acordado na última reunião de mesa e coordenadores com a Comissão Relatora foi que todas as propostas de alteração e de aditamento não podiam ser propostas novas. Ou seja, tinham que ser propostas que já tinham sido apresentadas nos trabalhos da Comissão Relatora, que os diversos grupos parlamentares já tinham proposto uns aos outros, em função de quem é relator e de capítulo, e portanto ficou combinado que os grupos parlamentares iam identificar as propostas que não foram aceitas pelo relator e transformar essas propostas, se assim o quisessem, em propostas de alteração e propostas de aditamento. Pronto. O que me leva a questionar se, por exemplo, as propostas seguintes apresentadas pelo CDS nem todas são propostas que já tinham sido apresentadas nos trabalhos da Comissão Relatora. Há aqui há propostas que são novas. Okay. Da leitura que fiz, julgo que algumas são propostas novas e, portanto... No capítulo 3.5, portanto, na página 9 do guião, temos 5 propostas do CDS. A minha interpretação é que são 5 propostas novas. Que não devem ser admitidas à votação, porque nenhuma delas foi apresentada no rol de propostas que o CDS apresentou nos trabalhos da Comissão de Relatora. Sim. Exatamente, são todas as propostas, 5 propostas do CDS. Como também depois no capítulo 7, sim, ok. Podemos então prosseguir? Sra. Deputada Patrícia Fonseca, podemos prosseguir? Nós identificamos como sim, portanto, estávamos na página 9 e assim automaticamente passamos para a página 11 do guião para a votação do capítulo 3.5. Muito bem, podemos prosseguir. Vamos votar então o capítulo 3.5 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Bloco e do PCP e o voto contra do CDS. Capítulo 3.6, cultura e valorização de património. Vamos votar o capítulo 3.6 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Bloco, a abstenção do CDS e o voto contra do PCP. Foi aprovado. No capítulo 3.7, demografia, sim, a proposta do CDS também consideramos que é uma nova proposta. Não faz parte daquelas propostas que foram apresentadas no trabalho da Comissão Relatora. Por isso, avançamos para a página 12 e vamos votar o capítulo 3.7 que consta do relatório. Podemos? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do CDS e os votos favoráveis dos restantes partidos. Capítulo 3.8... Investigação, Inovação e Conhecimento, 3.1, capítulo 3.8.1, finalidade e potencial dos fundos comunitários no conhecimento e na inovação. Esta proposta também do CDS também consideramos que é uma proposta nova, a primeira que se apresenta, sim. É. É uma proposta nova. Portanto, vamos votar o capítulo consta do relatório, 3.8.1. Podemos votar então? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada. Capítulo 3.8.1, com os votos favoráveis do PSC, do PS, do Bloco e do PCP e voto contra do CDS. Vamos avançar para o capítulo 3.8.2. Claro, o PCP pediu um de cada vez. Em vez de ser todos uma vez, é um de cada vez. Muito bem. Votação do capítulo 3.8.2 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP vota contra. A abstenção do CDS. Os votos favoráveis do PSD, PS e Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Capítulo 3.8.3. Gestão operacional e burocracia. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, 8.3, estamos no 8.3. É seguir. Ok. Votação, capítulo 3.8, subcapítulo 8.3, gestão operacional e burocracia. Votação do relatório, deste subcapítulo do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Absteve-se, Sr. Deputado? Ok. Então não foi.
É melhor repetir a votação.
Ok, eu acho que é melhor. Quem vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovado com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Pensei que íamos gerar aqui uma unanimidade em torno da gestão operacional e burocracia. Agora sim, 3.9. As regiões ultraperiféricas.
Este caso é que existe um aditamento de bloco.
Sim. Muito bem. Já tínhamos falado sobre isso, já tínhamos decidido o que fazer. Votamos primeiro o relatório. Mas quer votar primeiro o aditamento, é isso? É como está no guião. Muito bem. Então vamos lá, vamos votar a proposta de aditamento apresentada pelo Bloco de Esquerda ao capítulo 3.9, as regiões ultraperiféricas. A seguir ao parágrafo que se inicia por, e passo a citar, a comissária Corina Cretu, perdão, referiu que graças ao, reticências, fecha aspas. Quem vota contra?
Essa proposta é de quem?
Do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PS e CDS, os votos favoráveis do CDS.
Não, contra.
É contra? Portanto, então, votos contra do PSD, PS e CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Rejeitada. Vamos votar então o capítulo 3.9 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS. Abstenção do PCP, voto contra o Bloco de Esquerda. Aprovado. Capítulo 3.10, a segurança e o risco nas suas diferentes dimensões. Há uma proposta do Bloco de Esquerda de eliminação do parágrafo que se inicia por a Comissão Juncker fez da segurança, fecha aspas, do capítulo 3.10. Podemos votar? Proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Rejeitado. Então vamos votar o capítulo 3.10 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PS, abstenção do CDS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Aprovado. Capítulo 3.11, competitividade. Agregar? Então vamos a isso. Vamos votar os capítulos 3.11 e 3.12 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados com a abstenção do PCP os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Capítulo 3.13. Podemos agregar com o 3.14?
Não.
Não? Então vamos votar o 3.13. Modernização da administração. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e Bloco de Esquerda, abstenção do CDS e voto contra do PCP. Aprovado. Capítulo 3.14, saúde. Vamos votar o capítulo 3.14 do relatório. Não podemos agregar? Com o 3.15?
Com o próximo.
Ok, vamos então votar. Não? Pronto, ok. 3.14. Eu só queria provar a sua deputada Margarida, mas estou a fazer esse esforço, mas. Há sempre dificuldades. Capítulo 3.14, saúde. Vamos votar o capítulo 3.14 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e Bloco e a abstenção de CDS e do PCP. 3.15, regiões transfronteiriças. Vamos votar o capítulo 3.15 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, CDS e Bloco de Esquerda e a abstenção do PCP. Aprovado. Vamos agora para o capítulo 4 das conclusões. Sim, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Antes de sairmos do capítulo 3º, diz-me a deputada Margarida Marques que na comissão de relatora o título deste capítulo 3º tinha sido corrigido para o suporte do quadro financeiro plurianual às políticas nacionais, parece aliás um texto preferível, e que essa correção, não sei exatamente por que razão, não teria sido...
Razões informáticas. Ok. Certo, certo.
Mas não,
são razões informáticas.
É esse, portanto, a alteração está feita, ok. Muito bom.
Sim, sim, claro. Nós sabíamos isso, tínhamos é colocar a questão para que ficasse transparente.
Ok, muito bem.
Está compreendido, então. Podemos avançar.
Eu propunha que esta votação do corpo do capítulo 4 fosse feita no final da votação do capítulo 4.
Ok. Nós não deixamos nenhuma votação para trás nos capítulos 1, 2 e 3, pois não? Sim, Sr. Deputado Duarte Marques, força.
O PSD tinha uma proposta de alteração às conclusões e era para retirar essa proposta.
Muito bem.
Duas propostas para retirar.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim será. Pergunto se podemos, dando por certo que vamos votar o corpo do capítulo 4 no fim, pergunto se podemos agregar aqui votações, agregando a votação das conclusões 1, 2, 3... Ah, pois é, tem razão. Logo a abrir, sim. Logo a abrir. Depois da proposta de... Vamos votar então primeiramente a proposta apresentada pelo PCP de substituição da conclusão 1, relativa ao capítulo 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado pelos votos do PSD e do PS e com os votos e teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Vamos votar então uma de cada vez. Então vamos lá. Conclusão 1 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC e PS. Abstenção do CDS e do Bloco de Esquerda. Contra? Então, mas o Bloco absteve-se. Portanto, os votos contra, abstenção do Bloco de Esquerda e votos contra do CDS e do PCP. Aprovado. Conclusão 2 do capítulo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Bloco e do CDS e a abstenção do PCP. Temos agora uma proposta de alteração na conclusão 3 do capítulo 2, apresentada pelo PCP. Vamos votar a proposta apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP rejeitada. Vamos votar então a conclusão 3 do capítulo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS e a abstenção do Bloco e voto contra do PCP. Aprovado. Conclusão 4 do capítulo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com as abstenções do CDS e do PCP, os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Conclusão 5.
Pode ser 5, 6, 7...
5 e 6.
Não.
Ok. 5 e 6 pode ser?
Não.
Não.
Cada vez.
Ok. Continuamos.
5 e 6 pode ser? Não.
Mas vá tentando, Sr. Deputado. Pode ser que... Há de chegar uma altura que vai ser possível, não é? Que será possível. Portanto, conclusão 5 do capítulo 2. Quem vota contra... Quem se abstém? O CDS absteve-se?
Sim.
Foi aprovado com os votos favoráveis do PSC, do PS e do Bloco, a abstenção do CDS, voto contra do PCP, aprovado. Conclusão 6, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis, com o voto contra do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Conclusão 7 do capítulo 2, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Conclusão 8 do capítulo 2, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com votação idêntica à votação anterior. Conclusão 9 do capítulo 2, temos uma proposta apresentada pelo PCP.
Sr. Presidente, esta proposta está aqui por engano e vamos admitir que seja nosso, mas não é para votar.
Então retira-se?
A proposta do PCP. Para simplificar, digamos que é retirada.
Ok.
Eu julgo que não chegou a ser considerada para votar, mas veremos.
Muito bem, vamos votar então a conclusão 9 do capítulo 3º, consta do relatório. Quem vota? Foi aprovada. Sim, idêntica à anterior. Do capítulo 2. Eu tinha o guião à frente, não estou com o quadro, mas é. É. Só o PCP que se absteve, foi isso. Bom, vamos voltar à conclusão 9 do capítulo 2 do relatório. Do capítulo 3.1, perdão. Do capítulo 3.1. do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com as abstenções do Bloco e PCP, votos favoráveis aos restantes grupos parlamentares. Agora vamos votar uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Sim, claro.
Eu solicitava, tal como no mesmo tema, mas há pouco no capítulo correspondente, também aqui separar os parágrafos. Aqui é que eu acho que é o primeiro do segundo. Acho que não são três parágrafos, acho que são dois. É para votar separadamente, se faz favor.
Muito bem. Então, Sr. Deputado Bom Dias, vamos votar em separado. É isso, os dois parágrafos. Muito bem. Vamos votar então o parágrafo que, neste caso, na proposta do Bloco de Esquerda, tem o número 2. E o segundo parágrafo tem o número 3. Portanto, eu vou intitular por primeiro parágrafo. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim, da proposta do Bloco de Esquerda. Vou repetir. Podemos votar, Sra. Deputada Patrícia Fonseca? Sim? Sim, claro, tem que ser, não é evidente. Pronto, eu vou repetir a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Teve o voto favorável do Bloco de Esquerda e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Foi rejeitado o primeiro parágrafo. Vamos votar o segundo parágrafo da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Sim. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Portanto, a proposta do Bloco de Esquerda foi rejeitada. Muito bem. Então vamos votar agora uma proposta do PCP. Também não?
Sr. Presidente, aqui também acontece como na outra. Isto explica-se num segundo. Na verdade, estas propostas têm a ver com o momento em que ainda não havia o esclarecimento concluído relativamente ao destino a dar a este capítulo das conclusões. Entretanto, a situação foi clarificada e o PCP tem a situação, na verdade, de retirar a proposta. Eu há pouco tinha dito que não tinha chegado a ser entregue, queria só dizer, a partir do momento em que tinha havido o contacto feito com o deputado relator, nós consideramos que a proposta é retirada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos votar a conclusão 10 do capítulo
3.
Ora bem. Esta proposta, a proposta do PCP era de aditamento ao capítulo 3.1. Já retirou? Está esgotado o capítulo 3.1. Vamos entrar no capítulo 3.2, conclusão 10, do relatório. Capítulo 3.2 do relatório, página 21.
O que nós acabamos de votar foram as propostas de aditamento do Bloco ao capítulo 3, à conclusão 9, relativamente à coesão e modernização do território, certo? Isto era um dos casos cuja votação devia ter sido feita depois desta votação. Porque não tendo sido integradas as nossas propostas, nós não votamos a favor desta conclusão. Temos que votar contra.
Tinha sido combinado quem quisesse indicar.
Hã?
Eu pedi para me sinalizarem quando chegasse esse momento.
Pois, também.
Porque essa apreciação não pode ser feita por mim, não é?
Pronto, então desculpe, então eu mudo o meu voto em relação à conclusão 9, não sei se...
Ok, então... Então, em relação à votação do.
Mas nós votamos contra.
Da conclusão. Sr. Deputado Heitor Sousa, então, em relação à conclusão 9 do capítulo 3.1, o sentido de voto do Bloco é contra.
Sim. Eu tinha dito que era abstenção.
Passa a contra.
É, muito bem. Contra.
Está corrigido. Vamos então votar a conclusão 10, que é relativa ao capítulo 3.2 do relatório, certo? Página 21 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PS, e do Bloco e as abstenções do CDS e do PCP. Conclusão 11. Vá tentando, Maria. Conclusão 11, relativa ao capítulo 3.2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Estou curioso para ler essa conclusão. Conclusão. É da? Mobilidade limpa, muito bem. Conclusão 12 do capítulo 3.2 do relatório. Quem vota contra? Então vamos ver se é na seguinte. Conclusão 12. Relativo ao capítulo 3.2, quem vota contra? Quem se abstém? Então é esta que é aprovada por unanimidade. Qual é esta? Como? Conectividade, está bem. Vamos ao capítulo 13. Conclusão 13, capítulo 3.2.
Eu solicitava que se votasse agora sim, primeiro o aditamento e depois a conclusão 13.
Então vamos votar primeiro a proposta de aditamento do PCP relativa à conclusão 13 do capítulo 3.2. Proposta de aditamento apresentada pelo PCP. Vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PST, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco e do PCP. E agora vamos votar a conclusão 13 do relatório, do capítulo 3.2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com as abstenções do CDS, do Bloco e do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Força, deputado.
Mas agora vamos passar para a conclusão 14.
Sim.
E por causa desta conclusão é que há pouco coloquei a questão sobre o critério e a eventual alteração que possa ser considerada. Nesta conclusão há, tal como na seguinte, aliás, na conclusão 14 e na conclusão 15, começando pela 14, que é a mais curta, diz assim: financiamento de estudos que permitam a identificação dos troços rodoviários e ferroviários mais perigosos e de medidas que visem a sua efetiva eliminação. Por lapso meu, não entreguei atempadamente uma proposta que é a seguinte. Em vez da palavra eliminação, eu julgo que é mais rigoroso e adequado escrever correção. Um troço ferroviário pode ser corrigido, não tem que ser eliminado. Isso.
Pode ler então de novo com a substituição da palavra.
Porque em português o que está aqui é a sua dos troços. E, portanto, a correção dos troços era a palavra que eu propunha, se houver consenso. A palavra não está a perigos, a palavra é troços perigosos.
Sr. Deputado, pode ler com a palavra substituída que sugere?
Em vez da palavra eliminação, eu proponho que fique correção.
Mas pode ler a frase então toda com
e
essa...
E então, financiamento de estudos que permitam a identificação dos troços rodoviários e ferroviários mais perigosos e de medidas que visem a sua efetiva... Correção. porque o que se elimina não são os perigos, são os troços, e a gente não quer eliminar troços, queremos corrigi-los. E a mesma coisa, para simplificar, a mesma coisa no ponto 15, na conclusão 15, onde está, será necessário a eliminação ou requalificação, idem, é correção ou requalificação dos troços rodoviários mais perigosos.
Não, aqui neste caso a requalificação já é a correção.
Então, nesse caso é... Então é eliminar a iluminação, muito bem. Eu julgo que é uma coisa meio bizantina estarmos a admitir cenários de eliminação de troços pelo facto de serem perigosos. O que é preciso é qualificá-los, requalificá-los, corrigi-los, beneficiá-los, tudo o que quiserem.
Então é assim, em relação à conclusão...
Porque se quiserem, em vez da palavra eliminação do ponto 15, colocar substituição, é inteiramente correto, do nosso ponto de vista. As palavras
em relação,
eliminação...
Deputado, então vamos por partes. Em relação à conclusão 14, eu julgo que é unânime. Ok, pronto. Em relação à conclusão 14, vamos então votar a conclusão 14 com a sugestão apresentada pelo PCP e aceita unanimemente. Substituir a palavra eliminação por correção. Vamos votar a conclusão 14 relativa ao capítulo 3.2 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovada por unanimidade. Também, não em relação à votação anterior, mas é a segunda votada por unanimidade. Agora vamos à conclusão 15. O Sr. Deputado Torres Sousa pediu a palavra.
Eu acho que esta foi uma das alterações que nós propusemos e que foi integrada, creio que pelo PSD, salvo erro. Eu acho que o que está assim, aqui está correto, porque pode dar-se o caso que, do ponto de vista da segurança, estamos a falar de segurança e não de estudos, do ponto de vista da segurança rodoviária ou ferroviária, se justifica a eliminação de alguns troços rodoviários ou ferroviários. O que aqui foi acrescentado na altura por nós foi a ideia da requalificação, porque antes estava apenas a ideia da eliminação, no caso da mobilidade segura. Creio que assim fica, digamos...
A sua sugestão é manter?
Manter.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, neste caso, em bom rigor, o que está a passar é muito simples. Há uma substituição proposta, a palavra... aliás, pelo PS, que nós subscrevemos. O que está em causa neste momento, nós suscitámos a questão, mas a solução melhor é aquela que o PS agora referia, que é, em vez da palavra eliminação, surgir substituição. Nós estamos de acordo com essa solução e é melhor do que o que está. Se houver um partido que não está de acordo, já não se pode fazer nada. Se toda a gente estiver de acordo, em vez de colocar eliminação, colocar substituição... Se toda a gente estiver de acordo, fica melhor substituição em vez de eliminação. Se houver algum partido que quer eliminar sem substituir, fica resolvido dessa forma.
Não há unanimidade nesse entendimento, portanto, vamos votar conforme está no relatório. Portanto, vamos votar a conclusão 15, relativa ao capítulo 3.2, conforme consta no relatório. O Bloco de Esquerda disse num... Sr. Deputado, podemos votar então?
Sim.
Ok.
Vamos
sim. Mantém conforme está no relatório. E conclusão 15, relativa ao capítulo 3.2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Capítulo... Conclusão 16... Vamos votar conforme consta no relatório relativo ao capítulo 3.3. Do Bloco de Esquerda. Muito bem. Então vamos votar primeiramente a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda de ditamento de uma nova conclusão ao capítulo 3.3. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Vamos votar então a conclusão 16, conforme consta no relatório, relativa ao capítulo 3.3. Certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP e o voto contra do Bloco. Aprovado.
22.
Patrícia, o senhor deputado Patrícia Fonseca. Até 21? Pode ser até 21? Então vamos votar conjuntamente as conclusões 17, 18, 19, 20 e 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Sim. Filipa, Filipa, apontem aquelas que são aprovadas por unanimidade. Ah, é importante. Vamos votar o 22 em separado, é? Muito bem. Conclusão 22, relativa ao capítulo 3.3 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovada por unanimidade. Podemos ter votado conjuntamente com o anterior. Ok, pronto. Não foi a Patrícia, foi. Conclusão 23, relativa ao capítulo 3.3. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PCP foi aprovada com os votos dos recentes grupos parlamentares. Conclusões 24, 25. 24 só, só pode ser 24, é uma proposta do PCP, na 25. Vamos voltar à conclusão 24, relativa ao capítulo 3.3. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada também por unanimidade. A 24. Conclusão 24. Página de 27 do Guião. É a favor? Pronto, então foi aprovado por unanimidade. Vamos entrar agora na 25. Há uma proposta do PCP. Entramos agora na 25. Acabamos de votar a 24, entramos na 25. Há uma proposta do PCP de alteração. O PCP quer votar conforme está no guião. Muito bem. Sr. Deputado, Patrícia Fonseca pediu a palavra. Força.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia só dizer que, por acaso podia tê-lo feito ao PCP, mas nós não integramos, ou seja, nós considerámos que esta proposta do PCP, houve muitas propostas do PCP que nós integrámos nas conclusões, não exatamente no mesmo texto, mas considerámos que isto estava vertido numa outra conclusão e, portanto, não era uma duplicação. Por isso é que o nosso sentido de voto não vai ser... achamos que votar a favor disto é uma duplicação daquilo que já está nas conclusões e, portanto, não faz sentido, não é por não concordarmos com a conclusão em si.
Vamos lá então votar a proposta do PCP de alteração da conclusão 25 relativa ao capítulo 3.3. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PSC, do PS e do CDS, os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Vamos votar então a conclusão 25, conforme consta no relatório no capítulo 3.3. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Conclusões 26, 27. 26, conclusão 26, relativa ao capítulo 3.3 do relatório. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Conclusão 27. Conforme consta no relatório no capítulo 3.3, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do PCP, voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Conclusão 28, 29 e 30. 28 e 29. Pois a 30 tem uma proposta. Sim, era só para ver se o deputado Doutor Sousa estava atento. A proposta do Bloco que surge aqui, pois para dizer-se como é que é votar. Está certo. Trocado. Pronto. 28 e 29. Vamos a isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Foram aprovadas por unanimidade. Vamos então votar a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda de aditamento à conclusão 30, relativa ao capítulo 3.4 do relatório. Proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Foi rejeitada com os votos, com o voto favorável do PCP, do Bloco, perdão, os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos votar então a conclusão 30, conforme consta no relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do Bloco e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos à conclusão 31. Conforme consta no relatório no capítulo 3.4, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Conclusão 32, conforme consta no relatório no capítulo 3.4, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PCP e voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Podemos agregar? 33, 34, 35? Ok. 33, 34. É o mesmo capítulo. É para finalizar o capítulo 3.4. Vamos votar em conjunto conclusões 33 e 34. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos entrar no capítulo 3.5, conclusão 35. Conforme está no relatório, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS e voto favorável dos restantes grupos parlamentares. 36, só te abro um dia.
Senhor Presidente, aqui este texto foi distribuído já numa fase em que não era possível entregar propostas de alteração. Foi posterior àquela fase das propostas de alteração. Nós tínhamos falado com o deputado Heitor de Sousa e ele dirá, mas havia à partida receptividade para que, em vez da palavra empregabilidade, ficasse a palavra emprego. Tendo em conta o critério que foi assumido na comissão, o que está escrito é empregabilidade. O deputado Heitor de Sousa dirá, mas havia esta sugestão que deixávamos, este pedido que deixávamos à comissão para votar.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Nós estamos de acordo com a sugestão do PCP, desde que todas as outras forças o aceitem.
Bom, não gera unanimidade. Pronto, está excluído. Vamos votar então a conclusão 36, relativa ao capítulo 3.5. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com as abstenções do CDS e PCP e votos favoráveis do PSD, PS e Bloco de Esquerda. Vamos para a conclusão 37. Podemos votar conjuntamente? 37 e 38. Vamos votar as conclusões 37 e 38 relativas ao capítulo 3.5 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas com a abstenção do CDS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. As duas. 37 e 38. Votação da conclusão 39 relativa ao capítulo 3.5. Exatamente. Sim, 39. Nova?
39 já
votámos,
peço desculpa.
Não, 39
não. A conclusão 39 consta do relatório. O Bloco de Esquerda é que tem quatro conclusões enumeradas como 39, 40, 41 e 42, mas que...
Seguindo o guião, vem a votação da proposta apresentada pelo CDS, de quatro novas conclusões ao capítulo 3.5. Sim. São novas. Sim. Portanto, nós vamos votar agora o que consta no relatório. Exatamente. Consta no relatório. Certo? Vamos votar?
Estas propostas do CDS
foram recusadas. São novas propostas.
Não são consideradas.
Sim, é isso. Vamos votar a conclusão 39, consta no relatório no capítulo 3.5. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PCP e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Avançamos para a conclusão 40. do capítulo 3.6. Podemos agregar? 41? Não? Bom, então vamos votar a conclusão 40 do capítulo 3.6, conforme consta no relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Conclusão 41, relativa ao capítulo 3.6, conforme... 41, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com as abstenções do CDS e do PCP, os votos favoráveis das restantes bancadas. O CDS hoje é o menor denominador comum. Mas é uma ajuda. Vamos votar então as conclusões 42 e 43. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas com a abstenção do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Vamos à 44, conforme consta no capítulo 3.7. 44. Vamos votar a conclusão 44. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra, não é? De CDS? Sim. Quem se abstém? Pronto, foi aprovada com o voto contra do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Contra, contra. Conclusões 44, 45. Não, assim, 44 acabamos de votar. Não, queria eu dizer 45, 46. Não, 45, 46, é isso?
Não, 45.
É? Pronto. 45. Relativo ao capítulo 3.8, relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do CDS e os votos favoráveis de restantes bancadas. 46.
PCP,
abstenção. Desculpe, não percebi, Sr. Deputado. Abstenções do CDS e do PCP. E votos favoráveis de restantes bancadas. Votação, conclusão 46. Vamos votar conforme consta no relatório. Não, é 1-1. Conforme consta no relatório, no capítulo 3.8. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 47, conforme consta no capítulo 3.8. Sr. Deputado Bruno Dias.
De qualquer forma, fica a pergunta. Não se admite a hipótese de retirar a marca Simplex, que está nesta conclusão?
Muito bem, Sr. Vamos votar a conclusão 47 sem a expressão Simplex. Estão todos de acordo? Então vamos votar. Conclusão 47, conforme consta no capítulo 3.8. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Capítulo, conclusão 48, conforme consta no relatório, no capítulo 3.8. Então vamos votar as conclusões de 48 a 51. Já é um grande avanço nos nossos trabalhos. Podemos votar então, conforme consta no capítulo 3.8 do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas as conclusões 48, 49, 50 e 51 com a abstenção do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 52, que presumo tenha que ser votada isoladamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do PCP e os votos e do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 53. 53, 54? Não? Só 53? 53. Conclusão 53, conforme consta no relatório, capítulo 3.9. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com os votos. Do voto contra do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 54 e 55. E 56. Vamos votar então conjuntamente as conclusões 54, 55 e 56. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas as conclusões 54, 55 e 56 com a abstenção do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas. Sim, agora vamos entrando na conclusão 57, relativa à qual incide no guião uma proposta do PSC, que entretanto o deputado Duarte Marques, em nome do PSC, retirou. Vamos votar a conclusão 57, conforme consta no relatório, no capítulo 3.9. Quem vota contra?
Só um minutinho, se faz favor.
Sim, sim. Podemos voltar à conclusão 57?
Sim.
Muito bem. Vamos voltar à conclusão 57, conforme consta no relatório no capítulo 3.9. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do PCP, os votos favoráveis às restantes bancadas. Agora temos uma... Claro.
Eu queria só dizer que o PCP absteve-se nesta conclusão devido ao facto de não ter sido incorporada a alteração que o PSD propôs, mas depois retirou. Se o PSD tivesse visto a sua alteração aprovada, nós votaríamos a favor desta conclusão.
Isso é que foi o CCC, não é? Vamos votar agora uma proposta de nova conclusão, uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, de aditamento e uma nova conclusão relativa ao capítulo 3.9.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu, apesar do PSD ter retirado a proposta, ter dito, eu acho que ficávamos todos, enquanto país, melhor se defendêssemos o reforço do POSEI do que a manutenção do POSEI, honestamente. E parece-me que somos unânimes nesta matéria.
Já agora, tendo em conta a posição que todos os partidos acham que é unânime e também qualquer alteração pode pôr...
É reforço.
Mantemos para reforço.
É reforço.
Altera-se para reforço.
Então vamos fazer o seguinte, esta conclusão, melhor,
mas em vez
a proposta...
De proposta se me permite, Sr. Presidente, em vez de estar como proposta de aditamento do PSD, aí... Faz-se uma alteração ao texto, por unanimidade, como já se fez aqui numa ou duas situações... para que a conclusão 57, em vez de dizer ser mantido e reforçado. Portanto,
e
ser mantido por reforçado. Ser reforçado. Mantido e financeiramente reforçado. Portanto, mantido e acrescentava-se na conclusão do relatório o financeiramente reforçado. Em vez de estar com se estiverem de acordo.
Sra. Deputada Margarida Marques.
Não, nós não estamos. Eu não sei se estamos a falar da proposta, porque na proposta do PSD que nos foi distribuída está numerada com 48.
Não,
eu vejo que é 57 e o que tem acrescentado é deve ser mantido e financeiramente reforçado.
Podemos fazer isto no final, que é para ter tempo só para...
Pronto.
Não,
não, e financeiramente reforçada, esta proposta foi retirada, portanto não percebo porque é que nós estamos novamente a considerar. Mas de qualquer forma, a questão é que o POSEI...
Não há consenso.
Só para nos organizarmos.
Não há consenso, vamos avançar.
Se já está ultrapassado o momento e o PSD retirou a proposta, então não há nada mais para discutir e passamos à próxima. Pronto.
Vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda, que é uma proposta de uma nova conclusão, uma proposta de aditamento, ao capítulo 3.9.
Eu queria corrigir também a votação do CDS da conclusão 57 de a favor para a abstenção.
Obrigado, está corrigido. Vamos votar a proposta de aditamento do Bloco de Esquerda. Não estou a conseguir votar a proposta do Bloco de Esquerda, doutor. mas eu sou, sou deputado, mas isso não me compete a mim, estão aqui os grupos parlamentares. Agora...
Eu não sei o que o PS vai fazer.
Sr. Deputado Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar esteve a falar, tendo em conta o que esteve, foi dito até pelos grupos parlamentares e aquela que também é a nossa posição, se houver ainda possibilidade, eu julgo que sim, porque é uma situação nova, o PSD manteria a sua proposta de alteração. Se ainda for, se puder ser, neste ponto só.
Não.
A proposta de aditamento. Patrícia. No ponto 57, a proposta de aditamento do PSD é manter-se-ia. É só isso.
Bom, aqui uma coisa que me parece que é óbvia, não há consenso. Nem sobre a forma, nem sobre a forma, nem sobre o conteúdo. Sim, Sr. Deputado Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Para tentar aqui fazer uma sugestão que talvez leve a uma unanimidade. De facto, por uma questão de princípio, se não estão a ser aceitos, se decidimos que não se aceitavam propostas nem de aditamento nem de alteração fora do prazo, esta proposta de aditamento não pode ser aceita. Pronto. O que está em... Posso só concluir, Sr. Presidente. Mas, tendo havido aqui unanimidade relativamente a uma outra conclusão em que houve uma alteração da palavra eliminação para substituição ou requalificação, já não me recordo, o que eu propunha, e tendo em conta que me parece que há, ou a menos que o PS de facto não seja favorável a esta solução, mas se houvesse unanimidade, aquilo que eu propunha era não uma proposta de aditamento, mas uma proposta de substituição da palavra mantido por reforçado, simplificava e não...
Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Bem, há pouco era algo que estávamos todos de acordo. Agora, repare, há várias maneiras de interpretar esta frase e uma delas é que este programa deve ser reforçado à custa dos restantes programas, ou seja, que ser a mesma coisa que escrever que os restantes programas devem ser diminuídos para reforçar o POSEI. Ouça, não é claro, perante a formulação, estamos a falar de um pacote fechado e depois, a partir de um pacote fechado, se reforça o POSEI, ou um qualquer programa, isso significa necessariamente diminuir os outros. Aquilo que eu nesta fase não quero dar o meu consentimento, ou seja, a unidade do PS, é para uma alteração neste momento em que se diga, traduzindo, os outros programas devem ser diminuídos para reforçar este. Pronto, basicamente, é por isso que o PS não dá o seu voto favorável a esta alteração.
Então vamos votar. Agora sim, estamos em condições de votar a proposta de aditamento apresentada pelo Bloco de Esquerda. Uma proposta de aditamento... relativo ao capítulo 3.9. Se é de aditamento, é uma nova conclusão, portanto. Ao capítulo 3.9. Pois eu disse uma proposta de aditamento ao capítulo 3.9. Pronto. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Pensa como é que votou. Contra, portanto, votos contra do PSD e do PS e do CDS. Abstenção, desculpe, Sr. Deputado. Abstenção do CDS e votos favoráveis do Bloco e do PCP. Foi rejeitado. Agora vamos votar. A proposta seguinte foi retirada. Vamos às conclusões 58, 59. Muito bem. Vamos votar conjuntamente. Relativas ao capítulo 3.10. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas as conclusões 58 e 59 com os votos favoráveis do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do Bloco e o voto contra do PCP. Foram aprovadas. 60 e 61. Conclusões relativas ao capítulo 3.10. Quem vota contra? Sim. E 61, em conjunto. 60 e 61. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Conclusões 60 e 61 relativas ao capítulo 3.10. Vamos votar a conclusão 62 e 63. 62. Vamos conclusão 62 relativa ao capítulo 3.10. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 63, 64 e 65. 6-3 e 6-4. Muito bem, vamos votar as conclusões 63 e 64. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas as conclusões 63 e 64, com a abstenção do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 65 e 66? 67?
Não.
Conclusão 65, capítulo 3.11. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP foi, e votos favoráveis às restantes bancadas foi aprovada. Conclusão 66?
60.
Vamos votar as conclusões de 66 a 70, certo? Muito bem, então vamos lá. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade as conclusões 66, 67, 68, 69 e 70. Conclusão 71, 72, 71. Vamos votar as conclusões 71 e 72. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas as conclusões 71 e 72, com a abstenção do PCP, os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusões 73, 74, 73. Conclusão 73 do capítulo 3.11. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Conclusão 74, 75, 76. Só 74. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco e os votos favoráveis das restantes bancadas. Conclusão 75, 75. Quem vota contra? Como? Ok. Conclusão 75, do capítulo 3.11. Podemos votar. Conclusão 75, do capítulo 3.11. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Conclusão 76. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP absteve-se. Foi aprovada com a abstenção do PCP. Votos favoráveis às restantes bancadas. 76, relativo ao capítulo 3.12. Sim, abstenção do PCP. Votos favoráveis às restantes bancadas. Podemos agregar a 77 e 78? Não? Pronto. Conclusão 77. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP. Votos favoráveis às restantes bancadas. Foi aprovada. Conclusão 78. E votos favoráveis às restantes bancadas. Conclusão 78. Podemos agregar?
Não.
Vamos votar a conclusão 78, capítulo 3.12. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com as abstenções do CDS e do PCP, votos favoráveis às restantes bancadas. Conclusão 79.
80,
vamos votar então conjuntamente as conclusões 79, 80, 81 e 82, relativas ao capítulo 3.12. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Vamos votar a conclusão 83. Mas há aqui uma proposta do PCP. Sigo o guia? Ok. Conclusão 83, conforme consta no relatório, relativo ao capítulo 3.12. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do CDS e votos favoráveis às restantes bancadas. Vamos votar a proposta apresentada pelo PCP de aditamento de uma nova conclusão relativa ao capítulo 3.12. Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS? Absteve-se. E votos favoráveis do Bloco e do PCP, abstenção do CDS e votos contra do PSD e do PS foi rejeitada. Conclusão 84, 85? Uma de cada vez. 84, relativo ao capítulo 3.13. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto contra do PCP, abstenção do CDS, votos favoráveis das restantes bancadas, foi aprovada. Conclusão 85. Quem vota contra?
86, 87, 88.
Então vamos votar conjuntamente as conclusões 85, 86, 87 e 88 relativas ao capítulo 3.13 e 3.14.
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas com a abstenção do CDS e os votos favoráveis das restantes bancadas. As conclusões 85, 86, 87 e 88. Vamos à conclusão 89. Há uma proposta do PCP.
Não. Sim. Há aqui um erro na guião. Em vez de estar em 88, a proposta do PCP é
89. É no quadro, não é no guião, no quadro. É no quadro, sim. No guião está correto. Portanto, proposta apresentada pelo PCP de alteração da conclusão 89, relativa ao capítulo 3.14. Podemos votar. Quem vota contra? Proposta apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos contra do PST, do PS e do CDS e os votos favoráveis do Bloco e do PCP. Vamos votar então a conclusão 89, conforme consta no relatório, no capítulo 3.14. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Quem se abstém? Foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, PS e CDS e os votos contra do Bloco e do PCP. Aprovada. Conclusão 90. 90. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra. Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contra do PCP, votos favoráveis às restantes bancadas. 91, 92, 91. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade, a conclusão 91. Conclusão 92, 93. 92. Vamos votar a conclusão 92 relativa ao capítulo 3.14. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com a abstenção do PCP os votos favoráveis das restantes bancadas. 93, 94 e 95? Até ao fim? Pode ser? Vamos votar conjuntamente as conclusões 93, 94 e 95. É. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. E agora vamos votar o corpo do capítulo... Do capítulo 4.
Está na página 16 do guião.
Página 16 do guião. 16 do guião. Isto é que é cortar a meta agora. Esta votação é para cortar a meta. Estamos em condições de votar? O corpo do capítulo 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada com um voto. O corpo foi do capítulo 4, foi aprovado com o voto contra do PCP e os votos favoráveis da restante. E do Bloco também. Os votos contra do Bloco e do PCP e os votos favoráveis das restantes bancadas. Sendo assim, terminamos a votação do nosso relatório. Ao cabo de quase 2 horas de votação. Sim? Sim, claro, claro.
Só uma pergunta. Ao contrário dos processos legislativos, os relatórios não têm votação final global nem plenário, pois não?
Não, não.
Então eu julgo que seria adequado fazer uma votação global do relatório na comissão.
Mas pode ser agora também.
Mas a votação pode ser feita agora porque a redação final é outro tipo de... A redação final seria na base do consenso. E não estaríamos verdadeiramente a votar a substância do relatório.
Sr. Deputado, liga o microfone, se faz favor. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Nós achamos que isto faz sentido, mas na quarta-feira.
Então
agora é preciso olhar para a versão limpa. todas as alterações que foram introduzidas.
Julgo que a versão é igual àquela que foi enviada, porque foram rejeitadas,
avaliar, se não me engano, todas as alterações. Isso tem que ser feita pelo grupo parlamentar.
Sra. Deputada Margarida Marques.
Só um pequeno pormenor, eu estou de acordo que se vote um relatório quarta-feira, que se incluam, que penso que com as decisões já não há modificações significativas no relatório. A única coisa que eu queria pedir aos serviços da Comissão é que dessem uma leitura integral ao texto para porem em português correto. Eu, por exemplo, falo por mim, que diz que respeita um capítulo que me diz respeito, por exemplo, tem qualquer coisa, vírgula e o verbo a seguir. Portanto, coisas deste tipo, acho que podemos fazer uma limpeza completa ao relatório, que agradecemos. Muito obrigada.
Bom, claro. Claro, sim, tem que ser por unanimidade.
Não, não, e a informação também é. Não há cá track changes, pois não?
Não, 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 não. Assim, nós na quarta nós tínhamos combinado fazer a reunião desta comissão na quarta-feira a seguir ao plenário para a redação final. E para aprovar a ata da reunião de hoje, provavelmente, não é? E para introduzir as posições globais / declarações de voto. Sendo assim, terá sempre um ponto prévio que é a votação final do relatório, que será um dos pontos acrescentados aos pontos que acabei de enunciar. Sendo que também será enviado para a mesa e coordenadores uma proposta de lista de acrónimos que deve constar também no relatório, também deve ser consensualizado. Se ninguém se opuser ao e-mail, ao mail que vão receber, essa lista constará do relatório. E queria... Como? São, não, os acrónimos. Temos aqui umas dezenas... Siglas, sim. Temos aqui umas dezenas... Temos aqui umas dezenas que merecem que, pelo menos, prestem atenção. A partida não merece nenhuma controvérsia, mas convém que validem. Sendo certo que este trabalho, mais uma vez, vai ter que contar com a colaboração inestimável dos nossos serviços, eu aproveitava para agradecer em nome da Comissão todo o apoio e diligência que têm dado aos trabalhos desta Comissão, principalmente nesta fase final de... Sim, mas é um agradecimento parcial, depois faremos o agradecimento final. Muito bem, está encerrada a reunião. Obrigado.